A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-67. A visão bíblica do aborto. Parte 1. Ao chegarmos hoje de manhã à questão do aborto, antes de levar você às Escrituras e olharmos mais de perto o que a Bíblia tem a dizer, é bem adequado que tenhamos uma ideia do assunto em si. Então vou abordar o assunto por um momento, se me permite, e o que vou dizer a você pode soar como um artigo no jornal, porque é cheio de estatísticas, citações e esse tipo de coisa, mas vai preparar o cenário para entender o problema em questão. Para resumir o que estamos experimentando em relação ao aborto na América, poderíamos simplesmente dizer que a América, como nação, é altamente comprometida por lei e pela prática com uma forma de assassinato em massa. E esse é realmente o ponto principal. Esta nação, que certamente se orgulha de seu humanitarismo, está em um ciclo assassino de violência que faz o holocausto nazista parecer suave em comparação. Quase 2 milhões de bebês são abortados por ano na América. Cada terceiro bebê concebido agora está sendo assassinado. Entre as mulheres casadas, os abortos superam os nascimentos. Mais bebês são mortos do que aqueles que nascem. Alguns diriam que existe um aborto a cada 15 segundos na América. Em alguns hospitais metropolitanos das principais cidades do país, o número de abortos supera em muito o número de nascidos vivos. A Federação de Paternidade Planejada da América chegou ao ponto de dizer que isso nada mais é do que um meio de prevenir doenças, sendo a gravidez apontada como uma doença. Se você acha que isso soa absurdo, vou lembrá-lo de um artigo do Dr. Willard Cates, da Associação de Médicos da Federação de Paternidade Planejada da América. O título do artigo é Aborto como Tratamento para Gravidez Indesejada, a segunda doença sexualmente transmissível. A gravidez, então, é vista pela Federação de Paternidade Planejada da América como uma doença sexualmente transmissível que precisa ser curada pelo aborto. A Federação de Paternidade Planejada tem algo em torno de 1.000 clínicas de aborto, fazendo algo em torno de 75 mil assassinatos por ano e está recebendo milhões de dólares em apoio do governo dos Estados Unidos, da United Way e de outras agências como essa. Nossa nação e outras nações do mundo estão destruindo francamente uma geração inteira de seres humanos no infanticídio em massa. Estima-se que talvez 75 milhões de bebês sejam assassinados este ano em todo o mundo. 75 milhões. E isso provavelmente é um número conservador, mais do que todas as mortes em todas as guerras em toda a história do mundo. Esse tipo de assassinato é chocante, e eu não quero ser chocante demais, mas quero lhe contar como é feito e espero que não ofenda ninguém. Os processos de aborto são um pouco assustadores e bizarros. Durante o primeiro trimestre, os métodos são de dilatação e sucção, chamados de DNS, dilatação e curetagem, chamada D e C. Basicamente significa que o vácuo rasga a criança em pedaços e a suga através de um tubo ou um instrumento afiado desmembra o feto em seções e, em seguida, é frequentemente usado em forceps para esmagar a cabeça e reduzir seu tamanho. E isso, é claro, pode resultar em útero rasgado, útero perfurado, esterilidade, coisas assim. Durante o segundo trimestre, o lar seguro e confortável da criança, conhecido como saco amniótico, é ferido por uma agulha que retira o líquido amniótico e o substitui por uma solução salina pesada, que basicamente queima a criança viva. E em 24 horas a 72 horas, o corpo expulsará o feto morto. Durante o terceiro trimestre, é feita uma histerotomia, às vezes prostaglandinas, uma droga que produz a expulsão, estimulando o útero falsamente para o trabalho de parto. Às vezes produzem crianças nascidas vivas, que são deixadas para morrer ou mesmo mortas. Uma nova maneira defendida pela Federação Nacional do Aborto em suas reuniões recentes foi defendida em um workshop perfurando o ponto fraco da cabeça do bebê e aspirando o que estava na cabeça. Outro abortista, nessa reunião, sugeriu que o comprimento do pé do bebê pudesse ser medido e usado para determinar o preço do aborto. Parece quase primitivo, certamente não característico de uma cultura sofisticada como a nossa. Até as cesarianas são realizadas como abortos no terceiro trimestre. Lembro-me de ler sobre um caso na cidade de Nova York em que bebês gêmeos foram concebidos e se desenvolviam no ventre. Ambos tinham síndrome de Down e foram mortos perfurando seus corações diretamente. Centenas dessas tentativas de aborto no terceiro trimestre nascem vivas e depois são usadas em algum tipo de experimento. A Receita Federal, entrando na briga, como sempre querem fazer, para determinar como tudo isso afetará nossos impostos, regulamentou na regra revisada 73, barra alguma coisa, que os pais têm direito a uma isenção de impostos se após uma tentativa de abortar, seu filho viver por qualquer período de tempo. Agora você me diz como uma criança tentativamente abortada pode ser considerada uma criança dependente se viver, mas não uma criança se morrer. Que tipo de dilema é esse? Suponho que seja o mesmo dilema que a polícia de Van Nuys teve não faz muito tempo, quando uma mulher em Van Nuys teve um bebê no banheiro e o matou com uma lâmina de barbear. Se ela tivesse matado o bebê antes de ele nascer, ela não teria tido problemas. Como ela o matou com uma lâmina de barbear depois que nasceu, ela está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão. Essa é a estupidez do humanismo. Crianças de 15 anos podem fazer abortos sem o conhecimento ou consentimento dos pais. De fato, geralmente, a lei quer dizer que os pais são inimigos da liberdade da criança. De fato, mesmo o consentimento do cônjuge é inconstitucional. Fetos mortos são usados em uma indústria de negócios e experimentação. O Jornal de Patologia Clínica indica que os órgãos fetais foram enxertados em camundongos e ratos para ver quanto tempo eles vivem. E experiências assustadoras que não quero sequer mencionar em uma reunião pública. A Squibb Company está envolvida no pagamento de dezenas de milhares de dólares aos médicos para fazerem experiências em fetos para uso em pesquisas sobre medicamentos para pressão alta. E tudo isso vem rapidamente. Eu vi algo sobre isso outra noite na televisão. O governo dos Estados Unidos financiou experimentos com bebês abortados. Alguns são jogados fora. O Dr. Jay Dominguez, da cidade de Nova York, escreveu: Em qualquer segunda-feira, você pode ver 70 sacos de lixo contendo material fetal ao longo das calçadas de clínicas de aborto na cidade de Nova York. Então você está lidando com um problema muito, muito amplo. Agora, é possível fazer a uma criança com retardamento mental o que seria impossível fazer a um cão ou gato? De fato, um caso recente na Califórnia, Corlander versus Bioscience Labs, possibilita que as crianças processem seus pais por uma vida injusta, por deixá-los viver e recusar o aborto. Isso foi relatado no boletim da Faculdade Americana de Ginecologia e Obstetrícia. Em outras palavras, se seus pais não o abortaram e você sobreviveu, mas ficou com problemas graves, pode processá-los por deixá-lo viver. Sacos de bebês são encontrados por compactadores de lixo, como todos sabemos. No entanto, por outro lado, uma águia americana ferida foi encontrada recentemente em Maryland e levada às pressas para tratamento de emergência. No entanto, ela morreu e uma recompensa de $5,000 foi oferecida pela prisão de quem a feriu. É ilegal pescar uma lagosta grávida. Isso dá uma multa de $1,000. No estado de Massachusetts, existe uma lei anticrueldade que torna ilegal oferecer um peixe dourado como prêmio. Por quê? É o que diz: proteger a tendência de entorpecer os sentimentos humanitários e corromper a moral daqueles que abusam deles. As mesmas pessoas que querem salvar o peixe dourado estão liderando o desfile, geralmente, para matar os bebês. Evidentemente, isso se transformou em uma indústria multibilionária. E em termos de negócios, muitas pessoas ganham dinheiro com isso. Conversei com um abortista que estava frequentando nossa igreja há alguns anos e lhe apresentei o Evangelho. E tivemos vários encontros. Ele entendeu completamente o Evangelho. Eu não sei de sua condição espiritual neste momento, mas lembro que, quando conversei com ele, ele sozinho ganhava $9 milhões em abortos por ano em sua própria clínica. Esse é o médico. A indústria vai além do próprio aborto. Até os produtos do aborto, o material do feto, que é usado para todo tipo de coisa, é vendido. É uma indústria enorme. Isso fica ainda mais bizarro. E não há necessidade de entrar nisso. Toda a indústria do aborto é assustadora, incompreensível. E como uma nação de pessoas civilizadas, se é que somos civilizados, avançamos tecnologicamente. Sim, civilizados. Não, como poderíamos tolerar isso é impensável. Exceto pela queda e pela miséria do coração humano. Em outros países do mundo, as pessoas ainda estão sofrendo com o impacto disso. Vou dar uma ilustração. O Japão tem sido muito agressivo no campo do aborto há vários anos. E no Japão, há traumas graves por parte das mulheres japonesas, porque houve milhões e milhões de abortos que ocorreram lá. Nos últimos, digamos, 40 anos no Japão, houve mais de 50 milhões de abortos conhecidos. As mulheres ficaram traumatizadas por esses abortos em termos de sua própria vida emocional. E assim os budistas ergueram templos com o propósito expresso de lidar com a questão do aborto. São templos que celebram a memória do que são chamados de bebês da água. Este é um termo para uma criança abortada, um bebê da água, aquele que perece pelo aborto. Para garantir a paz de suas almas que partiram, essas mulheres vêm a esses lugares e agora estão cientes do fato em sua própria consciência, pelo menos presumem que isso seja verdade, sem revelação bíblica, de que esses pequenos bebês de água abortados têm uma alma e, assim, eles precisam fazer algo pela alma que partiu, de modo que os budistas, em sua religião, erigiram templos onde as almas que partiram de bebês aquáticos podem ser visitadas por mães penitentes. Por algo entre 340 a 640 dólares, uma mãe enlutada pode comprar um pequeno Buda de pedra e, de alguma forma, ao comprá-lo, não apenas alimenta a empresa, mas também alivia parte da ansiedade e aparentemente faz algo pela alma do bebê que partiu. Somente em um templo, dezenas de milhares deles foram vendidos. Os terrenos se tornaram uma atração comercial, onde os visitantes pagam para vir e tirar fotos de mulheres que estão agonizando sobre seus bebês aquáticos que partiram. Os sacerdotes oferecem orações nesse local por bebês aquáticos a 120 dólares por bebê e 40 dólares por cada bebê adicional que você abortou. Isso é apenas uma ilustração de um país e do trauma que ocorreu na vida dessas mulheres. 400 a 800% é o intervalo de números estatísticos que dizem respeito ao suicídio. Algo entre 400 e 800% das taxas de suicídio aumentam em mulheres que fizeram aborto. Hipocondria, depressão, abstinência, culpa, vergonha, dependência de álcool e drogas, trauma emocional grave, tudo isso provém de abortos. 6 a 7 vezes mais mulheres morrem a cada ano por abortos legais e ilegais. Então a coisa toda é um cenário muito, muito assustador. Assustador. Só mais algumas coisas, e não trarei a vocês toda a estatística, embora eu as tenha em mãos, mas deixe-me ler coisas provenientes desse assunto de aborto acerca de como ele afeta as mulheres. O risco de gravidez fora do útero, que ameaça a vida da mãe, dobra para as mulheres que fizeram um aborto e quadruplica quando houve 2 ou mais. Abortos espontâneos são quase 2 vezes mais comuns em mulheres que abortaram. Um estudo de 26 mil nascimentos indicou um aumento de mais de 3 vezes no número de bebês natimortos e mortes de recém-nascidos entre as mães que fizeram um aborto. Como cerca de 2 ou 3 mulheres em cada 100 precisam de uma transfusão de sangue, há um risco aumentado de exposição à hepatite e à AIDS. O sangramento é mais comum nas gestações subsequentes desejadas. Muitos pesquisadores observaram nascimentos prematuros, subsequentes e baixo peso ao nascer. Entre as mulheres que fizeram aborto, há um risco aumentado de danos ao colo do útero. Um aumento de 7 vezes na placenta prévia. É quando a placenta cobre o canal do parto e geralmente requer uma cesariana. Cerca de 2 vezes o risco de câncer de mama quando os abortos foram realizados no primeiro trimestre antes de completar uma gravidez a termo. Isso é porque Deus, em parte, projetou o corpo para começar a se preparar para o nascimento daquela criança. Quando ela é abortada, isso cria certos fatores de risco no corpo. À medida que o corpo recua para tentar compensar, existe um risco até 30% maior de infecção pélvica. As estatísticas, no entanto, são provavelmente ainda mais sombrias, pois uma mulher ferida raramente volta ao médico ou estabelecimento onde ocorreu. Além disso, as complicações geralmente se desenvolvem mais tarde e não são relatadas em relação ao aborto que as causou. Nem a morte está sempre ligada ao aborto nos relatórios e nos atestados de óbito. E então, quando você observa o efeito emocional, como observei entre as mulheres no Japão, encontra todo tipo de coisa interessante. Mulheres com problemas emocionais ou mentais anteriores geralmente pioram. E fazer um aborto produz esses problemas em mulheres que antes não tinham. As mulheres que fizeram um aborto são mais propensas a sentir culpa, depressão e cometerem suicídio. No entanto, a alegação de que uma mulher cometerá suicídio se for negado um aborto, e que é o que os liberacionistas nos dizem, é altamente improvável, porque o suicídio é quase inexistente entre as mulheres grávidas. Durante um período de 20 anos, 13.500 mulheres suecas recusaram abortos. Apenas 3 cometeram suicídio. Muito, muito raro. Além disso, após um aborto, é muito mais provável que uma mulher termine com seu parceiro, seja ela casada ou não. O aborto simplesmente destrói a todos no processo. Surge então a pergunta: como isso começou? Quem começou isso? Bem, é triste dizer que isso remonta, quer dizer, se queremos saber onde tudo começou, temos que ver que tudo começou certamente na mente de Satanás, de acordo com João 8,44. Ele é um assassino. Certamente partiu do mesmo tipo de atitude decadente que fez Caim matar Abel. Caim era um assassino. Essa é a expressão da queda. Se voltar a tempos atrás, descobrirá que houve esforços por parte de Satanás para assassinar bebês no tempo de Moisés e no tempo de Jesus. E ele teve sucesso. Como você sabe, no tempo de Jesus, massacraram bebês com menos de 2 anos de idade, tentando assim eliminar o Messias. Olhando ao redor, por exemplo, digamos que nos tempos antigos do judaísmo, poderá encontrar abortos praticados entre pagãos, mas nunca entre judeus, por razões óbvias. Eles sabiam que a vida era sagrada, a vida foi concedida por Deus. E eles costumavam acampar no segundo grande mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. E como um bebê concebido era uma pessoa que se tornava seu próximo, e, portanto, prejudicar o próximo seria violar o segundo mandamento. Chegando ao tempo do Novo Testamento, havia também pagãos que se envolveram em aborto, mas novamente os judeus não fizeram isso no tempo do Novo Testamento, nem a Igreja. Platão e Aristóteles recomendaram a limitação do crescimento familiar através do aborto. O aborto era usado mesmo nos tempos do Novo Testamento, entre os pagãos, para ocultar sexo ilícito. Se você pudesse remover as evidências, poderia remover o estigma do sexo ilícito. As mulheres ricas também não queriam deixar sua riqueza para os filhos de classe baixa, que foram concebidos de forma ilegítima. Portanto, embora quisessem ter um caso com um homem de classe baixa, não queriam sustentar seu filho. E assim o aborto era uma maneira de lidar com isso. E então o aborto era uma maneira de preservar, diziam eles, seu apelo sexual, sem incomodar o útero com bebês pulando. O aborto também era uma forma de contracepção. Em tempos de culturas antigas, mesmo na época do Novo Testamento, os métodos utilizados variavam de substâncias introduzidas no útero através do canal do parto. Às vezes drogas orais ou venenos, como costumavam ser chamadas, às vezes misturas que eram feitas com a finalidade de serem fatais para o feto. Às vezes, eles amarravam o corpo nessas cordas ou tecidos muito apertados, para literalmente apertar o útero e esmagar a vida da criança. Às vezes, localizavam o bebê no útero e pegavam um objeto duro, esmagavam-no contra o bebê e o matavam dessa maneira. Às vezes, usando lâminas e outros ganchos subindo pelo canal do parto. Pagãos faziam isso. Os judeus sempre o rejeitaram, porque a vida foi criada por Deus, e qualquer um criado por Deus se tornou seu próximo. E tirar uma vida era violar o segundo mandamento. A Igreja primitiva, então, tomou uma posição firme contra isso. No Didaquê, que é uma codificação dos ensinos da Igreja primitiva, diz: não matarás uma criança por aborto. O aborto foi rejeitado em outro documento primitivo chamado a Epístola de Barnabé, como contrário ao amor centrado no próximo. Então você pode ver que a Igreja primitiva pegou algumas das ideias judaicas. O Didaquê, novamente, a mesma codificação de ensino, via o caminho da morte cheio de maldições, assassinatos, adultérios e assassinatos de crianças. Eles viam o caminho da morte como pertencendo àqueles que matavam crianças. Eles os chamavam de corruptores das criaturas de Deus. E no terceiro século surgiu uma palavra latina, a palavra abortuantes, abortistas. O aborto, diziam, trazia o julgamento de Deus. A reforma não mudou isso. A igreja sempre viu o aborto como assassinato, um ato de violência e uma falta de amor contra alguém criado por Deus. Portanto, não é novo. O povo de Deus, Israel, se opôs a ele. As igrejas estavam contra isso e devemos nos opor a isso. Aqui estamos vivendo em uma época em que esse movimento de aborto se tornou uma indústria enorme, tornou-se um reflexo de nossa cultura, e se você olhar um pouco para trás, verá quais foram as peças que juntaram para construir a plataforma sobre qual toda esta coisa se sustenta. Vou compartilhar algumas. Todo esse compromisso com o aborto começou. O primeiro passo foi a revolução sexual, que basicamente dizia: queremos ser livres para nos expressar sexualmente. Você volta ao início dos anos 60, todo mundo tinha que se envolver em amor livre. Lembra da expressão amor livre? Você se lembra de todos os hippies e tudo isso? A revolução sexual gerou o aborto como uma indústria, porque basicamente dizia que precisamos ser livres para nos expressar sexualmente e que realmente não precisamos lidar com as consequências. De fato, eles chegariam ao ponto de dizer: se vamos ser livres, nós, mulheres, certamente não podemos ser vitimadas por homens. Os homens podem pular dentro e fora da cama com quem quiserem o dia inteiro e ir embora. E não há consequências para eles. Mas o que acontece conosco é que engravidamos. E assim a liberdade deles não tem impacto. A liberdade deles não tem consequências. Sua liberdade não tem resultados prejudiciais. Mas a nossa liberdade, sim. Portanto, para sermos realmente livres, é preciso eliminar a consequência. A principal consequência do sexo livre, do amor livre, e é preciso ser capaz de eliminar a gravidez. Caso contrário, somos vitimadas por homens e não queremos ser vitimadas por homens. Assim, a revolução sexual, com seu amor livre, realmente preparou o terreno para o massacre de milhões de bebês, que nada mais eram do que uma intrusão nas fornicações e nos adultérios de uma sociedade miserável e degenerada. Depois houve uma segunda coisa que saltou para a onda, além de toda essa coisa de amor livre, e isso foi a questão das deformidades. E todos vocês se lembram, nos anos 60, do grande problema da talidomida. Muitas mulheres usaram a talidomida. Lembram que a talidomida teve alguns efeitos colaterais graves em termos de crianças que nasceram sem membros. Havia alguns médicos na Inglaterra que acreditavam que essas deformidades e outras eram sérias o suficiente para levá-los a argumentar por abortos eugênicos. E isso, é claro, partiu da Inglaterra, como eu disse, eliminando crianças com defeito de nascença por causa do custo para a sociedade, por causa do problema que elas causam aos pais. Eles são difíceis de lidar. Eles têm todos os tipos de problemas com essas crianças. Portanto, devemos dizer: olha, não há sentido em trazer crianças deformadas ao mundo. É um lugar difícil o suficiente de qualquer maneira. E assim eles pularam na onda por causa de sua agenda e montaram, por assim dizer, mais argumentos a favor do aborto. E então surgiu todo o movimento feminista. O movimento feminista levou a expressão da liberdade sexual um passo além. E eles basicamente disseram: não queremos apenas ser sexualmente livres, sem consequências, mas queremos poder vestir nosso terno azul, pegar nossa pasta e trabalhar todos os dias também. Queremos competir no mundo dos homens como iguais. E se tivermos que ter bebês, não poderemos competir e trabalhar. As mulheres não são iguais, disseram, e estou citando, aos homens, a menos que se livrem das responsabilidades de gerar filhos. Beth Friedan, líder do movimento feminista, disse: as mulheres devem ter o aborto como apoio ao fracasso contraceptivo. Primeiro, a contracepção e, se não funcionar, o aborto, porque não podemos nos preocupar com crianças. Temos de ir trabalhar e abrir caminho no mundo dos homens. Então teve a revolução sexual acrescentado a esse tipo de jogo genético, de pessoas que queriam eliminar os deformados da sociedade. E adicionando a esse problema composto uma terceira característica, o argumento feminista. Se vamos trabalhar no mundo de homens e ser iguais a eles, em todos os sentidos, não podemos ficar em casa mexendo com crianças. Então temos que eliminá-las de nossas vidas. Então você tinha outro componente, outra peça que veio à plataforma. Os defensores do controle populacional que estavam nos dizendo que todos nós estaríamos vivendo um por cima do outro. Se continuássemos tendo bebês, todos nós estaríamos nos destruindo porque o mundo seria superpovoado. E eu li tudo isso. Você não se lembra de ler isso nos anos 60? Todo mundo estava gritando sobre superpopulação. Lembro-me de encontrar um livro antigo que foi escrito em 1918, no qual um homem havia dito: "Se algo não mudar, temos cavalos demais nas ruas de Chicago. E se continuar nesse ritmo que está indo agora, em mais 25 anos, a cidade de Chicago estará afundada em 5 metros de estrume." É o mesmo tipo de raciocínio. Todos nós vamos nos afogar em um mar de bebês. E tudo isso alimentou a construção dessa plataforma. Todo o material foi alimentado nesse projeto de construção para construir a plataforma, sobre a qual os Roe versus Wade legalizaram o veredito sobre o aborto em janeiro de 1973. E nesse ponto, a Suprema Corte dos Estados Unidos excluiu os não nascidos da proteção da 14ª Emenda, que diz: "Nenhuma pessoa será privada da vida sem o devido processo legal." E eles disseram: "Os não nascidos não são pessoas." Sim, são. Eles são. E veremos isso em um minuto. Um dos professores do The Masters College, o Dr. John Pilk, muito astuto, e quem ensina em nosso departamento de literatura inglesa, me escreveu um pequeno memorando. Ouça o que diz. A frase pró-escolha, que é o que os pró-abortistas usam, a frase pró-escolha me parece um dos fatos retóricos mais depravados e apocalípticos na história da civilização ocidental na era cristã. A frase significa pró-pecado, ou livre para escolher o pecado. A frase seria menos terrível se fosse pró-aborto, porque seria restrita à esfera de um problema moral específico. Mas mudando-a para o que parece um eufemismo, as pessoas a favor da escolha deram a sentença de morte retórica final a todo o experimento democrático. A frase pró-escolha significa sem consciência, ou sem inibição, ou sem restrição, e se apresenta sob a bandeira jeffersoniana da liberdade de consciência e separação de igreja e Estado, como um gesto retórico perfeitamente desenhado para funcionar como bandeira política. Esta frase constitui a última palavra, a formulação oficial do desafio oficial do apóstata contra o Deus do cristianismo. Então ele disse: "Estou confiante de que Deus responderá a isso apocalipticamente." Sim, acredito que ele esteja certo. Eu acredito que o aborto é a última posição oficial do desafiador apóstata contra Deus, que diz: "Deus, você não determinará quem vive ou morre, eu decido." A apostasia final. É aí que estamos em nossa cultura, e estamos aí pela lei. A lei de nosso próprio governo. O tribunal ignorou a questão de quando a vida começa, que é uma questão médico-científica. Mesmo que os criminosos sejam processados por matar crianças não nascidas em um ataque a uma mãe grávida, essa criança é considerada não pessoa, se sua própria mãe decidir matá-la. Se um criminoso mata, é processado. Se a mãe mata, não matou uma pessoa. Até onde eu sei, e minha pesquisa pode não ser exaustiva, mas não há nação na face da Terra com uma política de aborto mais permissiva do que os Estados Unidos, com a única exceção da China. É um reflexo de nossa pruriente, lasciva, imoral, pervertida revolução sexual do desvio do papel ordenado por Deus para homens e mulheres. É um reflexo de nosso sistema, de nossa ética ateísta, hostil a Deus. E agora temos um holocausto. E temos um holocausto que Deus julgará. E falarei sobre isso hoje à noite. E também sobre o significado do sangue da vítima assassinada, que clama do chão contra quem cometeu o assassinato. A ciência médica estabeleceu claramente que a concepção produz uma vida individual única. A vida começa na concepção, isso é absolutamente um fato médico, uma ilustração de uma fonte secular. Dr. Jerome Lejeune, professor de genética fundamental da Universidade de René Descartes, em Paris, citou: "A vida tem uma história muito longa, mas cada indivíduo tem um começo muito elegante, o momento de sua concepção. A ligação do material é o fio molecular do DNA. Em cada célula reprodutiva, essa fita de aproximadamente 1 metro de comprimento é cortada em 23 pedaços ou cromossomos. Assim que os 23 cromossomos derivados da paternidade são unidos por fertilização aos 23 pedaços maternos, o encontro genético completo, necessário para expressar todas as qualidades inatas do novo indivíduo, está reunido, isto é, a constituição pessoal. E se eu puder desviar um pouco da citação para dizer que tudo é refletido na idade adulta, todo o material de construção, componente, está lá." Lejeune continua escrevendo: "Aos 2 meses de idade, o ser humano é menor do que o comprimento de 1 polegar, da cabeça até o quadril. Ele caberia facilmente em uma casca de noz, mas está tudo lá, mãos, pés, cabeça, órgão, cérebro. Na 4ª semana é a consciência, tudo está no lugar. Seu coração já está batendo há 1 mês e as impressões digitais podem ser detectadas. Aos 2 meses, seu coração está batendo de 150 a 170 batimentos por minuto. Aceitar o fato de que, após a fertilização, um novo ser humano surgiu não é mais uma questão de gosto ou de opinião." Bem, pelo menos é uma introdução ao problema. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América votou sob pressão e influência daqueles que estão envolvidos em uma revolução sexual, daqueles que querem controlar eugenicamente quem deve nascer ou morrer, daquelas feministas que querem estar seguras de que não há responsabilidades que as mulheres tenham e que os homens não tenham, daqueles que querem colocar na nossa agenda, por assim dizer, um fator de medo em termos de superpopulação. Acho que todas essas pessoas orquestraram, sob controle de Satanás, a Suprema Corte a fazer o que fez em 1973. E, consequentemente, estamos em um holocausto de conveniência assassina, para que possam ser sexualmente livres, para que não precisem lidar com aqueles que são deficientes, e que as mulheres possam fazer o que pensam para vivermos num estilo de vida materialista e descomplicado que tantas pessoas desejam viver. O efeito final é que nos tornamos assassinos em massa. E agora, com tudo isso como pano de fundo, fazemos a pergunta mais significativa que direcionará o foco do restante de nossa discussão nesta manhã e hoje à noite. E aqui está a questão: o que a Bíblia diz sobre tudo isso? O que a Bíblia diz? Eu tenho cerca de 5 pontos. Vou falar acerca deles esta manhã e o resto hoje à noite. Ponto número 1. A concepção é um ato de Deus. Já observamos que, do ponto de vista científico-médico, a concepção gera uma nova pessoa. A vida começa na concepção. A personalidade começa na concepção. E agora dizemos, quando olhamos para a Bíblia, que a concepção é um ato de Deus. O Salmo 127:3 diz: "Eis que os filhos são um presente do Senhor." Deus cria pessoalmente cada vida. As Escrituras tornam esse fato claro. Deixe-me olhar para isso de um ponto de vista negativo, voltando ao passado, a Gênesis. Olhando negativamente, Gênesis 20 diz o seguinte: "Porque o Senhor havia fechado completamente todos os ventres da casa de Abimeleque. Eles não podiam ter filhos, porque Deus não permitiu. Deus fechou o útero." Gênesis 16:2: "Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos." 1 Samuel 1, de 5 a 6, Ana: "O Senhor havia calado o seu ventre." Diz isso duas vezes. Então aqui, de uma perspectiva negativa, você vê que Deus fecha o útero. Deus diz: "Nenhuma criança nascerá nesse ventre." Ele tem controle sobre isso. Do lado positivo, Gênesis 17:16, Deus disse a Abraão: "Eu a abençoarei e darei a você um filho dela, e ela será a mãe das nações. Eu vou abrir o útero dela." Em Gênesis 21:2 diz: "Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido pelo qual o Senhor havia falado." Deus disse: "Eu fechei, eu vou abrir." Em Gênesis 25:21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus permitiu que ela tivesse um filho. 1 Samuel 1:19-20 continua falando de Ana e diz: "O Senhor lembrou-se dela." Embora ele tivesse fechado seu ventre, lembrou-se dela. E depois que ela concebeu, ela deu à luz um filho e chamou o nome de Samuel, dizendo: "Porque eu o pedi ao Senhor." O Senhor abriu o ventre e deu-lhe um filho. Boaz, em Rute 4:13, tomou Rute. Ela era sua esposa. E quando ele a procurou, o Senhor lhe concedeu que concebesse. Que declaração incrível! O Senhor lhe concedeu que concebesse. Nenhuma concepção ocorre em qualquer lugar da face da Terra durante toda a história humana que não seja resultado do propósito criativo de Deus. Em Juízes 13:3, a esposa de Manoá está em questão, e ela pediu e o Senhor respondeu. Diz: "O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Eis que agora você é estéril e não dá à luz, mas conceberá e dará à luz um filho." A propósito, aquele filho era Sansão. Em outras palavras, Deus não permitiu que tivesse um filho, mas agora ele fará. Agora, essas passagens simplesmente nos ilustram que Deus é o poder por trás da esterilidade e Deus é o poder por trás da concepção. Onde quer que haja concepção, Deus fez isso acontecer. Então você está mexendo com o que Deus fez. Esse é o ponto. Agora vejamos isso de outro ponto de vista. Não tanto a narrativa de Gênesis e outras passagens, como a teologia expressa. Vá para Jó, capítulo 10. E aqui encontramos algumas declarações com relação ao entendimento de Jó sobre Deus, algo de sua teologia e como isso se aplica a essa mesma questão, no capítulo 10 de Jó. Jó está refletindo sobre o fato de que tudo deu errado em sua vida, e ele está consultando a Deus, como costuma fazer sobre o porquê das coisas. E em Jó 10:8, ele diz: "As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Eu reconheço que tu me fizeste." E então ele pergunta: "Então por que me destruirias?" Ele não entende o que está acontecendo em sua vida. Ele diz: "Isso eu sei. Tu me formaste, me fizeste completamente." Essa palavra, completamente, literalmente no hebraico significa junto por todos os lados, de forma abrangente em todos os sentidos. Você me fez. Versículo 9. lembra-te de que me formaste como um barro. Em outras palavras, assim como pegar na argila, você me formou. Versículo 10, ele usa outra ilustração. Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo. Quer dizer, tu simplesmente me extraíste e me moldaste e me formaste. Versículo 11, de pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste, tu me fizeste, é o que ele diz, de todas as maneiras que você pode pensar em dizê-lo. Veja Jó 12, 9. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Em outras palavras, Deus é a fonte de toda a vida. Veja Jó 31. E eu vou apenas mostrar outras duas passagens. Elas são muito úteis. Jó 31, 15. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Ele está falando de uma pessoa, falando de si e de outra pessoa. Deus não fez todos nós? Ele não nos modelou no ventre? Esse processo criativo começou no útero, na concepção. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É muito aparente aqui, provavelmente no livro mais antigo da Bíblia, Jó, provavelmente nos levando de volta ao tempo patriarcal, provavelmente escrito antes do Pentateuco, que eles entendiam que eram feitos por Deus. O salmista tem o mesmo conceito. Veja o Salmo 22. Davi, em uma situação semelhante a Jó, tentando descobrir seus problemas, volta ao fato de que ele sabe que Deus o criou. Salmo 22, 9. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde o nascimento. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe, desde que eu estava no ventre. Você me fez e você era meu Deus. Salmo 100. E não podemos ler todas as escrituras relacionadas, mas o Salmo 100, versículo 3 diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Você diz, bem, nós fizemos um bebê. Não, você realmente não fez um bebê. Você era a instrumentação humana através da qual Deus criou um bebê. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Você pode transmitir as características físicas, mas não pode criar uma alma. Você entende isso? Através dos relacionamentos sexuais, você não pode criar uma alma eterna e imortal. No momento da concepção, quando os fatores físicos se reúnem, Deus precisa dar uma alma. No Salmo 104, 30, diz assim: Envias o teu Espírito, eles são criados, lembrando-nos que o Espírito de Deus é a força criadora. Em Jeremias 1, 5, Deus disse a Jeremias: Antes de te formar no ventre, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Gálatas 1,15, Paulo diz: Mas quando aquele que me separou no ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, e assim por diante, Paulo sabia, Jeremias sabia, qualquer cristão sabe que Deus tinha a mão sobre nós desde o tempo da concepção e que nosso destino eterno foi concebido e o propósito e plano de nosso culto a Deus foram estabelecidos. O Novo Testamento enfatiza isso de maneira majestosa. Veja Mateus capítulo 1, o nascimento de Cristo. Esta é uma ilustração bastante importante que geralmente não é considerada. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, eles não se uniram em um relacionamento sexual. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora, isso é muito embaraçoso para José, porque aqui ele acreditava em seu coração que essa jovem era uma garota comprometida espiritualmente, uma garota justa e santa, que era virgem e pura. Agora, de repente, ela está grávida, e ele era um homem bom e um homem justo, e não queria desonrá-la e envergonhá-la publicamente. Ele poderia tê-la apedrejado publicamente. Então ele desejou apenas se divorciar dela secretamente. Ele estava envergonhado e não conseguia entender como isso poderia acontecer. Mas quando ele considerou isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, pois o que nela foi concebido é do Espírito Santo. O ponto que eu quero que você note é esse, que Deus está envolvido no próprio ato da concepção, não apenas no caso de Jesus Cristo, mas em qualquer vida nascida no ventre. Não é menos verdadeiro para mim, ou você, ou qualquer outra pessoa nascida neste mundo, que Deus está envolvido em nossa concepção. A diferença é que não tivemos um nascimento virgem. Jesus não tinha pai terreno, mas somos, no entanto, o produto da mão criativa de Deus através do Espírito Santo, que sopra vida em tudo. Além disso, a vida no ventre de Maria não era uma gota impessoal, não era material fetal, era o Filho de Deus. Essa vida começou na concepção. Cristo veio ao mundo na concepção. Veja Lucas 1 e verei se posso lhes dar outra ilustração do Novo Testamento. Lucas 1,41 diz: Ocorreu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel, você se lembra, estava grávida de João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É claro que João Batista também estava cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, como diz em Lucas 1,15. Então o Espírito Santo já estava envolvido na vida de João Batista, como o Espírito Santo está envolvido em qualquer vida, porque ele é quem dá o sopro da vida. Mas de uma maneira única, o Espírito Santo estava envolvido na vida de João Batista, mesmo no ventre, assim como na vida de Jesus Cristo. E o que quer que isso signifique, diz, o bebê pulou em seu ventre. Isso deve significar que, de alguma forma, a criança respondeu ao que estava ocorrendo do lado de fora. O Espírito Santo levou aquela pequena vida para algum movimento. É algo maravilhoso de se contemplar, mesmo que seja misterioso de compreender. Observe a palavra bebê, e esse é o ponto-chave aqui. A palavra bebê é brephos. O bebê pulou. Você poderia notar que esta palavra é usada em 2:12, 2:16, 18:15, 1 Pedro 2:2 e em outros lugares para um bebê vivo que nasceu. Aqui é usado para um bebê que não nasceu. Ouça atentamente o que eu digo. É a palavra usada para bebês que ainda não nasceram. Eles não tinham uma palavra diferente. Eles não chamavam isso de feto. Era um bebê antes de nascer. Era um bebê depois de nascer. Nenhuma palavra separada era necessária. Depois que o bebê é criado, é o bebê que não nasceu ou nasceu. O momento atual do nascimento não determina a viabilidade ou a vida. A vida está na concepção e, portanto, o bebê é o bebê no útero. O bebê fora do útero, sem terminologia diferente. Esta é uma mera coleção de células, é um bebê. Este é um bebê. A concepção, então, é o ato de Deus pelo qual uma pessoa é criada pela vontade soberana de Deus. Uma alma é soprada no tecido vivo pelo Espírito Santo. O destino dessa alma já é conhecido por Deus e determinado por Ele antes da fundação do mundo. O aborto, então, se torna um ato violento ante Deus. Não é apenas um assassinato do indivíduo, é uma afronta ao Criador. Agora alguém diz, espera um minuto, e as pessoas deformadas que nascem? Deus é o Criador desses? Êxodo 4,11. Deus diz, quem fez a boca do homem? Ou quem o torna mudo, ou surdo, ou vendo, ou cego? Não sou eu o Senhor? Eu os faço assim. É para seus propósitos, às vezes, tornar os homens mudos, surdos e cegos. Você se lembra de João, capítulo 9, que o homem nascido cego e o discípulo disseram: quem pecou, este homem ou seus pais? E Jesus disse: ninguém. Este homem nasceu cego para a glória de Deus. Deus fez assim. E assim, o primeiro ponto no qual você deve iniciar qualquer discussão bíblica é que a concepção é um ato de Deus, um ato no qual 23 cromossomos de um pai e 23 cromossomos se unem em uma tira de DNA que dá vida. E no momento dessa união física, Deus então, pela ação do Espírito Santo, sopra uma alma imortal e eterna, que transcende o corpo, pois viverá para sempre, embora o corpo morra. E na concepção você tem vida. Matar essa vida é brincar de Deus. É uma afronta tão séria quanto contra a própria vida. É mais séria contra Deus, que é o Criador. E é por isso que é o declínio final, o derradeiro, em nossa cultura. É a evidência última da miséria de nossa cultura. É a prova final de quão profundo é o nosso ateísmo, de que matamos a vida que Deus cria. Usurpamos o trono soberano e agora somos Deus. E vamos determinar quem vive e quem morre. E isso está se espalhando, meus amigos. Na eutanásia, que está chegando, é melhor você saber, como um furacão, para lavar toda a nossa população antiga, porque somos Deus agora e vamos decidir. Esse tipo de ateísmo trará a ira de Deus, e veremos isso hoje à noite. Bem, Pai, agradecemos a Ti nesta manhã que nos chamaste para uma compreensão clara desses assuntos em Tua palavra. Estamos chocados, para dizer o mínimo, e estamos tristes com o horror que ocorre em nossa própria terra. Agradecemos que em Tua graça cremos que reúnes esses pequenos para Ti mesmo, que os reúnes em Teu reino. Também agradecemos que sabes desde o início que eles nunca nascerão porque serão mortos, e isso não exonera o assassino, e que tu planejaste que o futuro deles fosse bom e não prejudicial. Agradecemos que podes anular todas essas coisas, e ainda assim, Senhor, isso não expia o pecado pelo qual as pessoas serão julgadas. Aqueles que fazem essas coisas, aqueles que as praticam, aqueles que as toleram. Também te agradecemos, Senhor, por perdoar. Tu perdoas a mulher que fez um aborto, perdoas o homem que fez o aborto, tu perdoas o marido que permitiu, o amante que queria. Tu perdoas todos os nossos pecados se viermos em nome de Cristo e pedirmos perdão. Agradecemos que tu podes lavar e limpar como a neve aquele que está manchado por um pecado como esse, e que podes dar a paz no lugar da ansiedade e a alegria no lugar da tristeza, por causa do teu perdão. Oramos hoje, Senhor, para que tu nos dês convicções claras sobre esse assunto. Ajuda-nos a saber, como igreja, como cristãos, que não podemos tolerar nenhum tipo de aborto, nenhum tipo de usurpação do trono divino sobre o qual tu te assentas. Qualquer tipo de violência, assassinato em massa, sem ter a terra clamando contra nós. Ajuda-nos a falar claramente sobre esse assunto e assumir nossa posição onde quer que isso nos leve. Mas, Senhor, também queremos que tu nos dês compaixão e bondade para com aqueles que caíram neste pecado, e que possamos lhes trazer o Evangelho Salvador de Cristo e sua misericórdia perdoadora. Para esse fim oramos, e até mesmo que, Senhor, de alguma maneira, tu revertas tudo isso neste país. Chama-nos de volta a um padrão justo. Esteja em nossos líderes. Dá-nos líderes que nos moverão em uma direção que agrada a ti, não em uma direção que o enfureça. Pedimos a tua orientação, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.